Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. O Roda Viva começa agora para todo o Brasil, numa transmissão da TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também estamos nas telas do mundo todo por meio das principais plataformas digitais. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. E dos muitos dilemas enfrentados nesse mundo em rápida e profunda alteração, a diferença de salários e direitos entre homens e mulheres é um dos mais persistentes. O Brasil tenta há mais de 10 anos resolver a desigualdade salarial de gênero por lei, mas inúmeros projetos, alguns redundantes, tramitam de lá para cá, entre Câmara e Senado, sem chegarem à sanção presidencial. O que esses atrasos nada ocasionais dizem sobre a dificuldade de se implementar a equidade na prática? Os dados mais recentes do IBGE mostram que mulheres ocupam menos de 38% dos cargos de chefia disponíveis e recebem salários que equivalem a cerca de 77% dos pagos aos homens na mesma função. Para discutir essa e outras graves formas de discriminação e violência de gênero no Brasil e as dificuldades de combatê-las efetivamente, recebemos no centro do Roda Viva a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Aparecida Gonçalves nasceu em novembro de 1962 em Clementina, no interior de São Paulo. Tem cerca de uma década de experiência em políticas públicas nos governos Dilma e Lula como secretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Trabalhou na concepção do Ligue 180 como linha direta para registros sobre violência contra a mulher, iniciado em 2005.
Para entrevistar a ministra Cida Gonçalves, recebemos uma bancada feminina e formada por profissionais de diferentes áreas. Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Cristiane Barbieri, repórter especial da Agência Estado. Joana Cunha, repórter especial da Folha de São Paulo. Mafoane Odara, executiva de recursos humanos e colunista da Marie Claire. E Silvia Chaquian, promotora de justiça de enfrentamento à violência contra a mulher aqui do Ministério Público de São Paulo. Contamos ainda com os desenhos de Cecília Marins, quadrinista e jornalista. Boa noite, ministra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar conosco nesse 1º de maio, que a gente quer que seja um pouco mais feminino.
Boa noite, Vera. É um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa de mulheres. E nós também esperamos que o 1º de maio e que a gente consiga um Brasil mais feminino nessas novas lutas que a gente tem a travar.
É isso. Eu queria começar perguntando sobre isso a que eu me referi no texto de abertura, né? O PL 6393 foi apresentado lá em 2009, na Câmara. Aí, em 2011, ele foi aprovado na Câmara. Dormitou 10 anos no Senado. Foi finalmente aprovado em 2021, mas foi pedido de volta pela Câmara. E aí, agora, quando o presidente Lula foi eleito, o governo mandou um outro projeto, o PL 1085, com teor semelhante. E a deputada Sâmia Bonfim também apresentou uma proposta. A minha pergunta é, não é contraproducente ficar mandando inúmeras matérias sobre o mesmo teor? E o que que essa andança diz sobre a falta de prioridade desse assunto no Congresso?
Bom, eu queria primeiro começar pela questão dos inúmeros projetos. Nós precisamos dar uma olhada no mérito de cada projeto, né? Os projetos, eles trabalham a questão da igualdade salarial, mas eles não determinam, Vera, como vai ser a fiscalização? Como é que isso vai acontecer? A empresa que não cumprir a legislação vai ter que multa, né? Como é que vai ser cobrado disso? Isso é um dos problemas dos diversos projetos que estão no Congresso, que nós analisamos antes de fazer o projeto que o presidente Lula assinou. O que diferencia esse projeto dos outros? Eles têm mais ou menos o mesmo teor. E a gente tem muita clareza que a questão da igualdade entre homens e mulheres, inclusive a salarial, está na Constituição, está na CLT. Mas nem a Constituição, nem a CLT, nem os outros projetos que tramitam na Câmara diz quem fiscaliza. O nosso diz, é o Ministério Público. E diz que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. E que vai ter uma multa para as empresas que não cumprirem. E tem uma outra coisa que é importante que o projeto traz, que é a questão da transparência salarial nas empresas. Isso faz com que, de fato, você consiga acompanhar e monitorar quando entra na mesma faixa salarial, né? Então, e que forma você vai estabelecer para que, de fato, a gente tenha uma igualdade. E nós sabemos também que só isso não dá conta da desigualdade que nós temos no país. E para isso nós queremos fazer uma outra discussão sobre a questão da política de cuidado e da ascensão das mulheres a cargos de chefia.
Ótimo, são outros temas que a gente vai tratar aqui. Joana, por favor.
Eu queria saber se tem alguma, se vocês pensaram que isso pode esbarrar numa dificuldade de mensurar a discriminação. Então, uma empresa que seja acusada de praticar discriminação, ela não pode contra-argumentar que, olha, esse profissional, ele tem uma remuneração, o homem tem uma remuneração mais alta do que a mulher, porque, por causa da experiência, da trajetória ou algum outro tipo de critério. Vocês preveem a judicialização?
Na verdade, assim, nós ainda vamos regulamentar uma série de coisas. Mas, a princípio, a lei diz que é na entrada. Você não pode, na contratação, para fazer o mesmo trabalho, você considerar, ah, mas esse tem mais experiência e ganha mais. Essa tem menos experiência, porque nessas condições nós nunca vamos chegar à igualdade. Porque as mulheres são colocadas no papel. Então, na entrada, nós não podemos aceitar que já tenha essa diferença. Né? Se é o cargo, esse cargo tem que entrar para naquele cargo, passar no teste, né? Ou na entrevista, de acordo com a empresa, mas você não pode entrar, seja para cargo de pedreiro, de faxineiro, ou seja para bancário, o homem que tem experiência já começa ganhando mais e as mulheres menos. Ou mesmo as mulheres. Isso já, por si só, é desigual. Agora, se você for trabalhar, que no Brasil a desigualdade, o lugar onde as mulheres estão, é muito aquém dos homens, e os dados mostram isso, a própria Vera acabou de dizer, né, nós recebemos 32% a menos que os homens. Né? Então, esse é o desafio que está colocado. E a outra discussão é a gente discutir, né, dar uma pensada, uma reorganizada, né, na questão empresarial, na vida organizacional das empresas. E empresas, eu quero dizer, as privadas e as públicas, né? Eu acho que todas as empresas têm que repensar a sua cultura organizacional para garantir a igualdade entre homens e mulheres.
E vale para o serviço público também? Está pensada alguma iniciativa para os concursos ou para cargos e salários ali no setor público?
Nós já estamos pensando, né? A ministra Esther já fez um edital agora, já garantindo primeiro a entrada de cotas, 30% para as mulheres negras, foi lançada dia 21 de março, e também a questão das questões iguais. E também nós temos um grupo de trabalho para pensar de que forma que a gente vai trabalhar as relações de poder, principalmente as dos cargos de chefias, né, os DASs mais altos. Porque no concurso, todos entram da mesma forma com o mesmo salário, passa no concurso e entra. A grande questão é que depois que entra, quem pega um DAS e quem não pega, quem pega o cargo e quem não pega. Aí vem a diferença de gênero entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né? E entre brancos e índios. Então, isso é uma discussão que o governo está fazendo, que o Ministério da Gestão e Inovação tem trabalhado bastante nesses 3 meses.
Perfeito. Ana, por favor.
Bom, ministra, é uma honra estar aqui com você hoje e muito feliz porque temos uma ministra que, de fato, está olhando para as mulheres. Eu acho que isso é um fato bem importante para a gente lembrar. Durante a pandemia, que foi especialmente cruel para as mulheres, tanto para as mulheres empreendedoras quanto para as mulheres que trabalhavam em ambientes corporativos, nós após pandemia, né, não vamos dizer que a pandemia acabou, mas no pós-pandemia nós temos hoje uma situação de empregabilidade das mulheres semelhante ao que a gente tinha 30 anos atrás. Ou seja, o ambiente corporativo, quando teve que demitir, demitiu mais as mulheres. E por conta deste movimento, as mulheres foram empurradas a empreender, já eram empurradas antes por várias questões, mas durante esse movimento da pandemia elas foram empurradas mais ainda a empreender. Hoje no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. A maioria dessas mulheres são mães, né? E além de serem empurradas a empreender, elas não têm uma série de questões e uma série de desafios. Minha pergunta é, os principais desafios delas são acesso a recursos financeiros, são acesso a ambientes de inovação, redes de apoio, onde eu deixo meus filhos, o que, que eu faço? Creche é um problema muito sério, especialmente para as mulheres de invulnerabilidade social. Que políticas o Ministério das Mulheres tem pensado para ajudar essas mulheres empreendedoras, independente das questões dos ambientes de trabalho? Ou seja, elas estão buscando, estão sendo empurradas para esse ambiente. O que, que vocês pensam para fazer para essas mulheres?
Nós estamos trabalhando dentro de algumas perspectivas. Uhum. Primeiro, a pactuação que nós estamos fazendo com os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, para que a gente possa, de fato, rever a questão dos empréstimos, a questão dos juros. É um debate que nós estamos iniciando para dentro do governo, que nós achamos que isso é muito importante. Porque também elas vão empreendem sozinhas, né? A pesquisa que você fez mostrou isso. É o próprio recurso dela é que é gasto, uhum. né? Na verdade, é investido na sua empresa, no seu empreendedorismo. Então, nós precisamos fortalecer isso. Acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é, de fato, discutir o papel do empreendedorismo das mulheres e onde nós vamos colocá-las. Uhum. Porque mesmo dentro do empreendedorismo, elas estão em condições de desigualdade. Uhum. Os homens que empreendem, eles têm muito mais recursos e recebem mais do uhum. que as mulheres. Porque para elas, o empreendedorismo vem do fato de poder ficar em casa, do horário flexível, de poder levar o filho na creche, de poder, né, tanto que a pesquisa também diz que elas decidem ser empreendedoras, principalmente depois de serem mães. Sim. Então, nós precisamos trabalhar com essa perspectiva de como é que nós vamos incluir essas mulheres. E aí, a política de cuidado, que a gente vai trabalhar depois, ela traz esses elementos. Porque na nossa avaliação, só a creche não dá conta. Uhum. Porque é creche que você tem que parar 5 horas de trabalhar. Se você tem um comércio de vender salgados, Sim. você vai ter que estar com ele aberto. Você não tem como fechar ele para pegar a criança na uhum. escola ou na creche. Então, você precisa rever uma série de conceitos estabelecidos, de padrões estabelecidos, para que nós possamos dar conta da realidade dessas mulheres. E a outra coisa é discutir como é que essas mulheres, como é que o governo, né, pode comprar dessas mulheres. É como é que hoje a gente tem a experiência do PAA, no MDA, que é muito bom, que tem dado certo, que a gente
Traduz
pode
a sigla,
discutir.
Ministra, para quem está em casa e não tem familiaridade.
É a questão do plano da agricultura,
da agricultura familiar.
Familiar, exatamente. Então, é efetivamente nessa perspectiva que nós vamos construir ao longo do tempo, efetivamente, mas que está colocada na política de cuidados.
Mafone, por favor.
Ministra, que honra estar aqui no 1º de maio fazendo uma discussão tão importante no Roda Viva de como é que a gente vai avançar além da página 2 sobre essa discussão. Enfim, a gente fala sobre esse tema há muitos anos, sobre a desigualdade, e a gente percebe que algumas coisas conseguiram avançar porque a gente conseguiu estabelecer uma relação, por exemplo, entre empresas e governos, que ajudaram a avançar em temas muito importantes, como o enfrentamento da violência, como a profissionalização e o processo de formação dos quadros públicos que a gente tem. Mas eu acho que a gente ainda esbarra em processos mais consistentes. E aí, o que eu quero dizer com consistência? Então, a senhora trouxe alguns exemplos importantes sobre política de cuidado. Então, não existe nenhuma política pública que se sustente por ela só. Então, se a gente pensar as creches como uma saída, ela é uma saída para uma parte do problema que as mulheres têm. E aí, a gente olha depois para a discussão sobre a equidade salarial, não adianta a gente estabelecer a porta de entrada se ao longo da jornada dessa mulher dentro da empresa, ela vai ela vai buscar muito menos o seu processo de promoção ou ter menos espaço. Então, acho que tem três dimensões que eu queria um pouco que a senhora explorasse, que é, a gente tem a porta de entrada, que é super importante, mas a gente tem os processos internos de desenvolvimento, como é que a gente garante de fato. Tem uma pesquisa do LinkedIn que diz o seguinte, que eles perguntam para homens e mulheres, quem de vocês negociou o primeiro salário? 57% dos homens negociou o primeiro salário. Quantos por cento de mulheres? 7%. Aí qual que é a conclusão que a gente chega? Que as mulheres são piores negociadoras que os homens. Não, os homens só começaram antes. O que a gente faz para ajudar as mulheres no desenvolvimento? E por último, como é que a gente estabelece políticas muito claras para garantir que mulheres e homens sejam avaliados da mesma forma? Porque também o LinkedIn traz de que as mulheres são avaliadas muito mais pelo seu estilo do que pela sua performance. Você fala demais, você fala de menos, se posiciona demais, se posiciona de menos, e não pela sua competência. Então, o que é que a senhora trouxe? A partir da experiência que a senhora tem dessa relação entre poder público e setor privado, o que a gente pode aprender do que já foi feito e que funciona?
Muita coisa, Mafone. Eu acho que a gente já fez muita coisa junto nessas décadas aí, seja de luta no movimento, seja institucional. Acho que nós temos que... A primeira coisa é aprender a conversar e discutir público e privado. Nós não somos inimigos. As leis, a forma com que você vai tratar, não significa que você está ignorando o papel da empresa privada, mas que ela tem um papel estratégico e fundamental na igualdade e na equidade de gênero. Ou nós trabalhamos isso, ou nós vamos deixar só para o governo não dá conta. Então, é importante, esse é o primeiro passo. E nós vamos fazer isso. Né? Eu já estou com várias agendas aí solicitadas para conversar com as empresas, para discutir com as empresas a questão da equidade, a questão da violência nas próprias empresas, de que forma a empresa enfrenta essa questão. Então, vários elementos da igualdade, da equidade, que nós vamos estar trazendo para o debate, mas para o debate na roda. Né? Não vai ser o Roda Viva. Nós vamos trazer para a roda, né? Vamos trazer para o debate, para que de fato avance. Até porque o governo sozinho lá em Brasília não dá conta da realidade que acontece no cotidiano da vida das pessoas. Então, essa eu acho que é uma primeira grande questão. E o presidente Lula tem dito para os ministros, vocês têm que conversar, vocês têm que andar, vocês têm que ouvir. Então, esse é o nosso primeiro grande papel, né? O segundo é... De fato, nós não podemos estabelecer a porta de entrada, né, e não estabelecer o resto, porque o resto ele é fundamental. Então, você ter onde, primeiro, eu acho que a gente tem que também, dentro, discutir a política do cuidado, acho que a gente vai aprofundar isso, vai ter tempos, né, Vera?
Vamos ter,
daqui a pouco. Mas, além da discussão da política do cuidado, acho que nós temos que fazer uma discussão sobre a questão organizacional da vida privada e pública. E a privada eu estou falando de dentro de casa e a pública eu estou falando do trabalho. Você precisa discutir a divisão sexual do trabalho. Você precisa trazer os homens para esse debate. Se nós estamos indo para a vida pública, os homens precisam vir, eles precisam sentir como é bom acariciar o filho, cuidar e botar o filho para dormir. Né? Como é bom você ver, fazer uma comida gostosa e todo mundo dizer que delícia. Nós precisamos ensinar os homens a gostar disso. Né? Porque eu sei que os homens gostam de fazer churrasco, pelo menos na minha terra. Mas, além do churrasco, a gente tem outros elementos, né, que é importante a gente discutir. Isso não vai acabar com a masculinidade, não vai, né? Mas é um processo de discussão de você trazer outros elementos para o debate da igualdade e da equidade. Né? Então, isso são questões fundamentais, além de políticas públicas que garantam, porque eu acho que nós temos que fazer a política pública. Mas o que eu questiono? Eu questiono assim, a gente precisa deixar a creche 24 horas porque a mulher precisa estudar ou precisa trabalhar à noite. Mas o marido trabalha à noite... também, né?
Exato.
Então, como é que é? São discussões que nós precisamos fazer, tá? Então, não estou descartando a creche 24 horas, isso, né? Mas o que eu estou trazendo é um outro elemento para o debate, né? Então, porque se o marido trabalha à noite, a mulher está em casa cuidando do filho, e por isso a creche é até 5 horas. Então, assim, é importante a gente trabalhar essa questão da igualdade, a entrada, o meio e também a saída, que é dentro de casa.
Perfeito. Cristiane, por favor.
Ministra, eu queria aprofundar um pouquinho num item que você mencionou na resposta para a Ana, que é em relação a financiamento, né? Nada traz mais liberdade para uma pessoa, para uma mulher, do que crédito, dinheiro, né? O governo anterior, para rebater um escândalo que foi muito pesado na Caixa Econômica Federal, lançou lá um programa de financiamento a mulheres, de empreendedorismo, etc. Queria saber, isso continua, em que tamanho, em que profundidade, esse projeto foi avaliado por vocês e vai ser continuado ou vai ser uma outra coisa? E de que maneira ele está inserido nessa política de empreendedorismo que é tão importante para a independência?
Nesses primeiros 3 meses a gente ainda não conseguiu rever.
É muito
pouco tempo para a gente analisar, mas nós já estamos em discussão com a Caixa. No mês de março a Caixa manteve todos os programas, tudo que estava, porque também não é tudo que é do governo anterior que pode ser ruim. O que é que pode ser aproveitado ou não? É importante dizer que boa parte não existe, né? Isso é importante colocar. Então, nós queremos, porque o programa ele não dá conta, Cristiane, daquilo que nós precisamos para trazer a equidade e a igualdade de gênero no país. Uhum. Porque ele trabalha a questão da capacitação, a orientação, mas ele não trabalha o crédito, o investimento para a questão da mulher investir, né? Uhum. A questão que é uma coisa que para nós é muito importante, o juro. Não basta ter um cartão, eu vou falar um cartão lilás, porque é a cor das mulheres, tem um cartão que é do programa da mulher, mas paga o mesmo tanto de juro que qualquer outro. Né? Então, qual é a diferença que está colocada? Porque o empreendimento que a mulher está fazendo, qual que é? Né? Qual a possibilidade? E tem uma outra questão, que é a questão do processo. Eu não chamo de capacitação, quem já trabalhou comigo sabe, eu gosto de discutir formação. É discutir a formação econômica e financeira das mulheres. Como é que elas podem entrar, né, no negócio, quanto que elas vão investir, quanto que dá de lucro, qual que é a mão de obra delas. A gente encontra muitas empreendedoras que não colocam no seu trabalho o tempo da mão de obra delas. Então, são questões que tudo isso nós precisamos trabalhar com as mulheres e com os bancos precisam ajudar.
Tá, mas vai ter uma linha dentro da Caixa do Banco do Brasil para atender?
Nós estamos querendo. É a nossa luta vai ser essa. É uma luta, não significa que vai ser fácil.
Silvia, por favor.
Ministra, é um prazer imenso estar aqui, essa oportunidade de te ouvir. É muito grande a expectativa das mulheres nesse ministério. E ainda dentro dessas políticas que estão sendo pensadas para as mulheres no ambiente de trabalho, eu queria falar do enfrentamento ao assédio sexual. Essa aqui talvez seja das formas mais insidiosas, perversas de violência de gênero, né, que viola não somente a dignidade sexual da mulher, mas também interrompe carreiras, trajetórias profissionais, traz um prejuízo muito grande e conta com a tolerância da sociedade muitas vezes, com a omissão de empregadores e às vezes até com descrédito do próprio sistema de justiça. Então, eu queria saber, ministra, em que medida a ratificação da Convenção 190 da OIT, que reconhece a violência e o assédio sexual no ambiente de trabalho como uma das formas de violação de direitos humanos, pode ser traduzida em ações concretas para o enfrentamento ao assédio sexual no ambiente de trabalho?
Eu acho que, além disso tudo que você coloca, o assédio ele adoece, né, Silvia? Então, acho que é importante a gente trazer... Eu recebi algumas mulheres que sofreram assédio, a gente tem conversado, acompanhado as mulheres da Petrobras, né? Então elas adoecem, porque elas têm que ficar no silêncio, porque estão no descrédito, então também tem a questão de que ficam doentes. Nós queremos fazer 3 coisas, nós já fizemos. Para dentro do governo, nós já criamos um grupo de trabalho para discutir o assédio sexual no governo federal. Né? Então, nós queremos fazer esse debate para dentro do governo. Né? Nós criamos uma cartilha junto com a CGU, que foi lançada também no 8 de março, dizendo o que é o assédio, quais os canais de denúncia e como que tem que ser feitas as denúncias. Né? E com a sociedade, nós precisamos fazer um debate. Primeiro, nós precisamos dizer para a sociedade o que é o assédio sexual.
e quem o exerce e a forma com que o exerce, né? E segundo, nós precisamos trazer o assédio sexual para dentro do debate muito mais amplo, que é a questão da misoginia, porque quem assedia, assedia porque acredita que aquela pessoa tem menos valor que ele, porque está num cargo acima dele. Então, nós precisamos fazer esse debate. E precisamos criar, a partir da 190, políticas públicas, e também nós podemos e devemos criar uma forma, de fato, de responsabilizar o agressor. Porque o problema do assédio sexual é que, geralmente, a fala da mulher está indiscreta, assim como a da violência doméstica. Nunca se acredita na fala da mulher, né? Ela é desacreditada. Então, o homem que tem o poder é aquele que fica lá. Nós precisamos inverter essa relação dentro do assédio sexual para que nós possamos enfrentá-lo.
Perfeito. Com essa resposta, então, a gente encerra o nosso primeiro bloco da conversa com a ministra Cida Gonçalves, faz um breve intervalo e volta já já com muitos outros temas nesse Roda Viva. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Voltando à questão do projeto que prevê a paridade, a equidade salarial entre homens e mulheres, uma das alegações dos aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o fato de que ele não votou a urgência, ainda não colocou na pauta, é que o projeto tentaria revogar de alguma maneira trechos da reforma trabalhista, o que não seria atribuição dele. Tem lá um trecho que revoga realmente um dispositivo da reforma trabalhista. Então, eu queria ouvir a senhora sobre isso. E sobre uma alegação do governo anterior, que eu acho que traduz, de alguma maneira, uma parcela do pensamento da sociedade. A gente sabe que a sociedade está polarizada, mas o que se diz e que a gente ouve muito como um lugar corrente, inclusive entre mulheres, é que regular isso seria um motivo para as empresas não contratarem mulheres com medo dessa fiscalização, dessa multa, etc. Então, eu queria ouvi-la sobre esses dois aspectos, ministra.
Bom, primeiro sobre a questão da CLT. De fato, tem um artigo, mas o governo não está fechado para negociação. Nós estamos abertos, nós estamos querendo discutir, porque o importante para nós é aprovar a legislação. Nós precisamos estar com isso na rua para começar a poder trabalhar. Então, isso é uma prioridade nossa e não tem por que não negociar algumas coisas. Né? Tem algumas que são inegociáveis, mas algumas para a gente não tem muito problema. Então, nós estamos abertos para o Congresso para negociação. Com relação à segunda questão, eu acho que a gente precisa trabalhar, Vera, dentro de uma perspectiva que seja muito mais ampla, né? Que, efetivamente, se a gente for pegar a licença maternidade, quando nós aprovamos a licença maternidade na Constituição como uma lei, todo mundo disse isso. Ah, mas agora as mulheres não serão contratadas porque a licença maternidade vai fazer com que as empresas... E hoje nós estamos aí discutindo. Nós fomos 4 meses agora, né? Então já está num processo de discussão. Então, é um processo, na minha avaliação, sempre de reeducação da sociedade brasileira. Então, eu trabalho com esse conceito e o governo tem trabalhado com esse conceito. Pode dar um baque no começo? Eu não acredito. Primeiro, porque eu não acredito, Vera, que ninguém em sã consciência nesse país, empresários, parlamentares, prefeitos, governadores e presidentes e ex-presidente da República seja contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Não pode. Em século XXI, não pode. Então, essa é a primeira premissa que eu tenho...
Que é civilizatória.
É civilizatória, né? Então, acho que isso é um processo que vai ser de negociação e nenhum empresário vai demitir mulher por causa dessa lei.
Certo. Mafone, por favor.
Ministra, eu queria aproveitar esse ponto que a Vera trouxe sobre a polarização e sobre o quanto, muitas vezes, o debate sobre gênero entra numa lógica de nós contra eles. Seja quem sejamos nós, empresas ou governo, ou seja o fato da questão de gênero por si só. E eu, na fala que a Silvinha trouxe sobre a importância da gente olhar para o assédio como um elemento, me lembrou duas iniciativas que foram parcerias entre governo e empresas, que foram muito exitosas e que eu queria saber como é que a senhora vê isso acontecendo nesse processo. Uma delas foi, inclusive, com o Ministério Público de São Paulo, foi uma campanha para servidores públicos aqui de São Paulo, foram 600 mil servidores. O Corregedor, na época, falou, olha, eu tenho 600 mil servidores e eu recebo muitos poucos casos de assédio. Então, eu tenho uma pergunta para você, Mafone. A gente tem um problema que a gente tem que resolver só com esses poucos casos ou a gente não está olhando para isso como deveria? E aí a gente, como na época eu estava dentro da Avon, fazendo essa discussão sobre violência, construímos junto com o Ministério Público uma campanha. Então, acho que essa foi uma das políticas. Uma outra importante foi a construção e a revitalização da Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública fundamental para você conseguir ajudar e humanizar as relações para trabalhar o tema da violência, que também foi uma parceria entre público e privado, trazendo essa perspectiva. Como é que a senhora vê isso acontecendo? Obviamente, a senhora tem 3 meses, mas uma experiência super rica, que eu acho que seria muito importante a gente conseguir falar sobre diálogo. Que lugar é esse importante?
Eu acho que o diálogo é tudo, Mafani, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no diálogo e todos os avanços e conquistas que nós tivemos. Teve muita luta de rua, mas teve muito diálogo. Nós tivemos as mulheres têm uma capacidade de negociação, de intervenção fantástica. De uma forma, pode ser às vezes diferente, às vezes mais dura, às vezes mais meiga, mas nós negociamos. Eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda, nós não vamos vencer o assédio, a violência, a desigualdade e a equidade sem as empresas privadas. Nós não vamos. A questão, o grande debate é como incluí-las e como trazê-las para fazer esse debate interna e externamente. Né? A campanha, a marcha que eu quero trabalhar da misoginia, eu quero que as empresas estejam junto, que elas estejam falando as suas propagandas, que elas estejam falando para dentro da empresa, com seus funcionários, que estejam falando para fora da empresa sobre isso.
Ministra, posso só interromper? Essa questão da marcha, explica para mim como é que funciona, porque assim, para mim quem está no governo não vai para a rua protestar. Qual que é a ideia dessa marcha?
A marcha, na verdade, não é uma marcha de rua, né? Quando eu falei
exatamente.
Marcha, é assim, é da gente poder... Eu ainda, inclusive, eu sempre brinco com a minha equipe, que eu disse que eu ia fazer uma marcha pelo Brasil. Quer dizer, eu ia andar o Brasil inteiro falando nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, né? Falando com governadores, falando com prefeitos, para que nós possamos enfrentar a misoginia nesse país. Essa era
uma conscientização?
É. Na verdade, nós precisamos fazer com que a população saiba que o que acontece com as mulheres é um problema de ódio contra as mulheres, porque a misoginia é o ódio contra as mulheres. Então, de que forma que ele se vai acontecendo e a gente não vai percebendo? Na piadinha, né? No dizer que você está gorda, que você está feia, que você é baixa, que teu cabelo, né? Depois vai num tapinha, no assédio, na violência. Hoje nós vivemos as jornalistas sendo violentadas e sendo caladas, as influencers sendo caladas, as vereadoras, deputadas, e para mim doeu muito agora, dia 27 de março, quando a Isa Pena saiu das redes sociais. Ela é uma deputada eleita, não se elegeu agora, mas teve que sair das redes sociais por causa dos xingamentos, por causa... Isso tudo é misoginia. Então, você termina calando as mulheres, tirando as mulheres de lugar público. Então, eu quero discutir isso com a sociedade. Então, eu não estou querendo chamar uma marcha como a marcha das margaridas, né? Que vai ter a marcha das mulheres negras. Não é isso. É andar para poder discutir o ódio contra as mulheres.
Agora, tem uma dificuldade nisso, e um fenômeno interessante nesse debate de igualdade de gênero acontecendo no Brasil, que é o protagonismo da primeira-dama Janja, né? Ela própria disse recentemente que fez ali uma comparação da quantidade de ataques que ela recebe nas redes sociais, que chega a ser maior até do que os ataques recebidos pelo próprio presidente Lula. Isso entra nessa conversa, né, ministra?
Entra, porque é toda e qualquer mulher. Porque, na verdade, assim, com a Janja, né, que eu não chamo de primeira-dama, eu acho que a Janja não cumpre esse papel, ela vem de um outro lugar. E, aliás, é um debate que eu quero ressignificar no país, porque não são mais primeiras-damas. Todas as mulheres de prefeito são profissionais. As que eu vou e converso, falam, o que, que você faz? Ah, eu sou dentista, sou médica, eu sou professora. Todas têm a vida profissional, né? Então, acho que elas têm um papel na cidade, elas têm um papel no governo, têm um papel no país, que não é aquele que é o da primeira-dama, que sempre foi tradicionalmente colocado. Elas têm um papel fundamental hoje. Então, isso eu quero discutir. Mas, de fato, a Janja, ela tem sido muito vítima porque ela tem uma outra personalidade. Ela vem de outro lugar, de uma outra forma, e é misoginia, né? Porque, de fato, isso se caracteriza como
agora,
misoginia.
Agora, deixa eu dar uma apimentada nesse debate que a Joana trouxe, porque tem um outro lado dessa moeda, né? Que é uma primeira-dama que assumiu o papel de primeira-dama, foi usada até nesse lugar, agora está sendo vista pelo PL como uma possível cabo eleitoral, até mesmo candidata, mas que sofre misoginia por parte da esquerda. Então, Michele e todo tipo de ataques em cima da Michele, que são muitos deles ligados a essa incompreensão de que algumas mulheres vão querer ter o papel de dona de casa, como a senhora mesma falou numa resposta. A esquerda tem que tomar cuidado também para não reproduzir os mesmos padrões quando fala de mulheres?
Todos. Porque eu acho que a questão da misoginia, do machismo, do patriarcado, não é só um problema de direita, não é um problema da sociedade. O machismo, o patriarcado, a misoginia está colocado em todas as esferas que nós vivemos. Eu acho que todos partidos, sindicatos, empresas têm que tomar cuidado quando fazer as coisas. Não dá para você trabalhar de uma forma diferente para os homens e outra forma para as mulheres, né? Então, você tem numa campanha...
E nem para as mulheres progressistas e as conservadoras.
Nenhuma mulher pode sofrer violência. Nenhuma mulher pode sofrer misoginia. Nenhuma, não importa. Não pode. Entendeu? Você pode até ser oposição. Você pode até ser oposição, mas a oposição você faz no debate político.
Boa. Silvia, aí depois, Ana, desculpa.
Imagina,
Ana,
só imagina. Porque
a Silvia já... Ministra, eu queria mudar um pouco o assunto para falar de uma política pública que é fundamental para as mulheres brasileiras, que não é uma política de governo, é uma política de Estado, que é fruto de conquista, de luta, muita luta dos movimentos de mulheres, que é o Ligue 180. Né? Nós acompanhamos nos últimos anos o sucateamento dessa política, que acabou sendo reduzida ao papel de receptor de denúncias. Foi unificado com o Disque 100 dos Direitos Humanos e toda a problemática que isso significa, porque os protocolos de encaminhamento são diversos, né? A falta de formação dos agentes que recebem essas demandas, que se refletiu na queda de qualidade das informações que chegam ao conhecimento dos órgãos, como é o caso do Ministério Público, e a falta de efetividade, portanto, desse canal. O que, que a gente pode esperar do Ministério das Mulheres em termos de reestruturação do Ligue 180 para que nós voltemos a ter qualidade dessas informações, a volta dos balanços, que afinal de contas são os que subsidiam, inclusive, a construção das políticas públicas em última instância?
Silvia, esse foi o primeiro desafio que eu coloquei na minha agenda, né? Dar conta de retomar o 180 aquilo que ele era a nível de origem. Porque, na verdade, eles acabaram com o 180. Porque a lei do 180 e a criação do 180, ele é para prestar orientação e informação para as mulheres do Brasil inteiro. É um telefone que você liga, é gratuito de qualquer lugar do país, e você vai buscar informação. Se você tem um vizinho que sofre violência, se você sofre violência, né? E a maior, e o engraçado, Vera, que eu acho que é importante dizer, que a gente acha que todas as mulheres são como nós, informadas. Não, a maior informação que as mulheres ligam no 180 para perguntar é: ela sofre violência. Se ela sair de casa, se ela vai perder a guarda dos filhos. Absurdo. Ou se ela vai perder o direito à casa. Que são informações básicas para ela decidir sair da situação de violência. Até isso foi acabado no governo anterior. Então, nós retomamos, né, já em fevereiro, a gente já redefiniu o atendimento para que só mulheres, porque também teve isso, era um único protocolo, e a ligação caía para homens e mulheres. Né? Nós já separamos isso, nós Fizemos uma nova capacitação, um protocolo emergencial, que nós estamos redefinindo um protocolo mais amplo, porque nós queremos colocar todas as violências, a violência política de gênero, feminicídio, todas as violências contra as mulheres, né? O assédio tem que estar ali para ser informado. E agora, né, dia 4 de abril, nós lançamos o serviço do WhatsApp, né, via 180. Então, você pode ligar, você não tem o atendimento telefônico, mas você manda pergunta e conversa pelo WhatsApp. E nós vamos fazer, em junho, uma nova licitação. E a licitação, então, ela retorna, porque hoje ele está sob a administração dos direitos humanos ainda, porque o contrato era aquele, mas a partir de junho, o 180 retorna para o Ministério das Mulheres para fazer aquilo que era o papel dele de fazer, orientar, informar e ter as parcerias que a gente tem com os ministérios públicos e algumas secretarias de segurança pública.
Tem atendente, atendente virtual nesse canal do WhatsApp agora?
É, na verdade não é atendente virtual, a gente tem atendente física que vai estar ali respondendo, né?
Mas não é robô?
Não, não é robô, tá?
Ainda nesse tema de combate à violência, a gente tem consciência que a violência contra as mulheres tem várias camadas, né? Não é uma única questão. Mas eu acho que três camadas se destacam com mais força, né? Que é a questão da sociedade machista que a gente vive, que nos julga por absolutamente tudo. A questão da dependência emocional que essas mulheres têm dos companheiros. E um terceiro fator, que é o que a gente trabalha muito fortemente lá na Rede Mulher Empreendedora, que é o dinheiro, né? Uma mulher que ela gera o próprio dinheiro, que ela faz a própria renda, ela sai com menor dificuldade desse ciclo de violência. Como vocês pensam, eu sei que você comentou da questão da Caixa, que vai fazer ações, que vocês vão pensar em como melhorar a situação dessas mulheres, e eu falo do dinheiro num aspecto maior, sabe, Cida? Não só na questão do acesso a crédito, porque a mulher não tem dificuldade só no acesso a crédito, ela tem dificuldade no acesso a investimento, no acesso a linhas específicas para desenvolver os negócios e até como doações, como a gente faz também bastante lá, pequenas doações para que as mulheres consigam melhorar a situação delas. Como você pensa no aspecto do dinheiro como um todo, né, além desses outros fatores, para poder mudar esse jogo na vida das mulheres? A gente costuma falar lá na rede que uma mulher que é dona do seu dinheiro, ela é dona da sua vida e das suas próprias decisões. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
É, para a gente, quem tem dinheiro tem autonomia política, física, financeira, né? Você tem autoridade sobre si, sobre o seu corpo, muitas vezes. Mesmo que algumas vezes você tenha dependência afetiva com o agressor, né? Mas nós estamos pensando em, primeiro, nós precisamos dar uma mapeada, Ana, de como é que está a questão de fato do empreendedorismo no Brasil. E de que forma que ele tem efetivamente influenciado e mudado a vida das mulheres. Porque a gente tem empreendedorismo e empreendedorismo, né? Tem empreendedorismo que não é empreendedorismo. E nós precisamos ter clareza disso, né? Então, assim, e a partir daí estabelecer uma política, que é isso que nós queremos fazer. É uma política de autonomia econômica e financeira da mulher. Perfeito. E a autonomia, ela passa por ter o recurso, por ter o investimento, por ter formação sobre investimento, para ter... E eu quero trazer um debate que é, inclusive, de inclusão digital. Porque muitas vezes as mulheres não conseguem acessar o crédito ou o banco porque elas não conseguem entrar na internet. Tá, então, eu acho que... E aí a inclusão de aprender a mexer... Mas também a inclusão, porque muitos lugares nem acesso à internet tem. Então, essas questões precisam ser colocadas como uma política nacional, que tenha começo, meio e fim, que isso possa ser avaliada, que possa ser monitorada e que apresente resultados efetivos para a vida das mulheres.
Eu acho perfeita essa colocação, porque assim, a gente tem a questão do letramento digital e o acesso à infraestrutura no Brasil inteiro, que é precarizado para as mulheres, tem pesquisas que mostram isso. A gente consegue também trabalhar a questão da capacitação dessas mulheres para ter acesso, capacitação ou formação para ter acesso. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas se a gente não conectar todas essas pontas e não analisar e entender que empreendedorismo não pode ser utilizado para precarização de trabalho, que esse é um ponto ponto também que eu acho que é extremamente importante. Então, assim, ter pesquisas, nós fazemos pesquisas na Rede Mulher Empreendedora há 13 anos que a gente trabalha levantando dados. Eu acho que isso é muito importante, olhar para os dados, ver o que a gente tem, entender que esse empreendedorismo de mulheres, essas 10 milhões, não são necessariamente iguais, nem têm as mesmas necessidades, e trabalhar de acordo com as necessidades.
A gente tem usado muito as suas pesquisas, viu?
Vamos usar.
Ministra, falando de espaço das mulheres, lugar das mulheres, tem a questão da representação política, né, que ainda está muito aquém do que poderia ser e do que deveria ser. Dentro disso tem os cargos eletivos, mas tem também a designação para cargos no primeiro e no segundo escalão. A gente tem um recorde de mulheres no primeiro escalão, são 11 no governo do presidente Lula, mas estamos muito longe de falar em paridade ou equidade, ou mesmo do mínimo que a gente costuma entender como aceitável num esquema de cotas ou de reserva de vagas, que é 30%, não se chegou a esses 30%. A seu ver, ficou insuficiente, ficou aquém do que era esperado pelo eleitorado? No caso da senhora, a senhora sentiu alguma frustração? A senhora entende que é esse o caminho e que tem que ir aos poucos?
Eu não fiquei frustrada, Vera, sabe por quê? Porque quem indica os ministros são os mesmos partidos que não cumprem a cota.
Como é que a senhora avalia essa PEC que está em tramitação, que perdoa mais uma vez os partidos?
Eu sou contra, porque mais uma vez as mulheres que vão pagar.
Mesmo com vários partidos de esquerda apoiando.
Mesmo vários partidos de esquerda apoiando, porque, na verdade, nós queremos lutar para que as mulheres estejam no poder. Nós hoje somos, né, mesmo com a cota de 30%, nós crescemos da eleição no Congresso Nacional. Nós crescemos só 1,7%, não chegamos a 2%.
E dá para fazer, entendeu, alguma coisa para evitar esse perdão de novo? Aí, ao não uso da verba partidária para
a gente está tentando ver se consegue abrir brecha para negociar, mesmo que perdoe, que esse dinheiro seja investido em formação e nas próximas candidatas.
Mas eu ainda queria ouvir a senhora sobre a composição do governo Lula.
Não, eu vou falar sobre ele. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa efetivamente trabalhar isso. Com relação ao governo, frustrada eu não fiquei exatamente por causa das questões que você está vendo no partido, porque os cargos, principalmente os de ministro, eles são nomeados pelos partidos.
Nem sempre, né? Tem ministros que são designação do próprio presidente.
Sim, mas a grande maioria termina vindo de uma composição que foi feita, e no nosso caso, a composição do primeiro turno e do segundo turno, né? Eu acho que isso é importante dizer. Mas que 11 ministras, elas não são suficientes. Nós queremos, eu luto por paridade nesse país, né? Eu quero condições iguais, né? Mas nós precisamos construir e solidificar isso. Nós precisamos reverter os processos das indicações, nós precisamos reverter os processos para dentro dos partidos, para dentro das instituições. E tem mais uma outra coisa que eu tenho dito, que nós precisamos investir, e isso é um dos debates que dentro da Secretaria de Articulação Institucional e Participação Política eu quero fazer, que é a questão da capacidade de liderança das mulheres. E a liderança não é só no partido, a liderança é no sindicato, é na comunidade, em todo lugar. Essas mulheres não têm voz, Vera. Quando elas não têm voz, elas não são candidata. Ministra. E não são as prioridades, entendeu? E nós precisamos começar a fazer isso e fazer o seguinte, mostrar que as mulheres têm capacidade para estar nesses ministérios, para estar nas secretarias, nos governos dos estados, para estar em secretarias nacionais. Então, nós precisamos fazer esse debate para que nós possamos inverter esse quadro daqui para o ano que vem e daqui a 4 anos.
Ó, a reforma ministerial vindo aí, hein?
E além disso, a vaga do STF, né? O presidente Lula, ele tem uma possibilidade, uma oportunidade de fazer uma indicação inédita de uma ministra, de uma mulher negra, para a vaga, né? E aí, acho que a senhora concorda com isso, que o governo deveria utilizar essa chance para fazer essa escolha? A senhora chegou a conversar com o presidente sobre isso? E que tipo de argumento que a senhora, que tipo de argumento que a senhora usou para convencê-lo disso?
Não, eu ainda não conversei com ele sobre isso, né? Eu acho que é uma decisão que cabe a ele. Eu acho que nós precisamos, sim, ter mais mulheres nesses espaços, mas não só no STF, mas em todos os lugares. Agora nós temos várias candidatas, né, desembargadoras, e nós estamos apoiando. Eu tenho conversado com todas elas, né, para que estejam nesse lugar, mas com o presidente Lula eu ainda não conversei.
Ministra, desculpa.
Última do bloco, diga lá, Mafô.
Eu fico me perguntando, a gente está num governo favorável a esse debate, a gente tem conseguido criar espaços importantes de conversa, mas por que a gente ainda não consegue avançar? Quando a senhora fala, a gente precisa ter mais mulheres, mas a gente sabe que quando as mulheres estão no poder, o que acontece com essas mulheres, né? Então, estamos falando sobre a Janja, falando sobre a Isa Pena, sobre a Tabata, sobre a senhora mesmo. Como é que a gente vai fazer um debate de verdade para ajudar as mulheres? Porque não é só você estar nesse espaço, é você se dispor a enfrentar. Então, tem todo o processo de adoecimento dessas mulheres, tem um processo de violência política que conseguimos agora institucionalizar isso como uma violência, mas a gente não consegue ainda criar políticas claras. Como é que a gente vai fazer? Como é que a senhora vê isso acontecendo na prática?
Eu acho, Mafone, que ou a gente faz a denúncia coletiva disso tudo que está acontecendo, ou nós vamos terminar o ano que vem, Vera, que eu terminando, juntando as duas perguntas, o ano que vem nós vamos ter menos ainda.
Nas eleições municipais.
Nas eleições municipais. Porque o processo da violência política que está colocado, eu fui em Santa Catarina, ouvi as vereadoras que estavam lá, numa audiência pública. Eu não chorei porque eu estava num lugar que eu não podia. A minha função ali era incentivar elas a serem candidatas. Mas são vereadoras sozinhas, uma única mulher, num mandato com 15, 24 vereadores, entendeu? Sem solidariedade nenhuma. Sem solidariedade nenhuma. Então, assim, o que, que elas disseram? Todas, no mesmo tom de voz. Da vontade de desistir. Essa é a fala. Portanto, a campanha, a marcha, que eu vou continuar chamando de marcha, tá, Cristiane? Mas você entende que é efetivamente, é porque se a gente fala campanha, parece campanha publicitária, não é isso, né? O que nós precisamos é envolver o Brasil nesse debate sobre misoginia. Porque senão o ano que vem as mulheres não serão candidatas. Não adianta a gente garantir 30% da cota. Entendi. Ou 30% dos recursos, que é um debate que eu quero fazer também. Uhum. Porque os partidos enrolam, porque quem administra o dinheiro não são as mulheres, uhum. É os partidos.
Há muita fraude.
Então,
a destinação desses recursos.
A gente também teve 17 Exato. Parlamentares cassados, exatamente porque não gastou isso. Então, assim, nós precisamos fazer esse debate e não deixar as mulheres sozinhas. Por isso a minha discussão sobre misoginia. Nem as que são assediadas, nem as que estão sofrendo violência política, nem as que estão sendo caladas. Nós não podemos, elas têm que saber que nós estamos aqui e nós vamos lutar com elas.
Com isso, então, a gente fecha o segundo bloco do Roda Viva. Vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com mais ministra Cida Gonçalves. Estamos de volta com Roda Viva. Hoje a gente entrevista a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ministra, ainda linkando toda essa questão de mudança da guarda, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, sua pasta é uma das mais emblemáticas do que essa mudança significa. À frente do ministério, que nem ficou só Ministério da Mulher, colocou-se um monte de coisas, porque a mulher não merecia um protagonismo só dela, estava a ministra Damares Alves, que é uma das mais identificadas com o bolsonarismo. E essa questão foi muito ideologizada nos últimos anos. Mas a verdade é que, como eu já tangenciei em algumas outras perguntas, a gente tem uma parcela grande da sociedade que professa uma visão mais conservadora do papel da mulher e que isso tem uma grande imbricação religiosa com essa questão dos evangélicos, que foi, inclusive, crucial na eleição. O PT, o governo, eles estão olhando para como falar com essa parcela da sociedade, para chegar nessa parcela da sociedade que é grande, hoje o eleitorado evangélico, os evangélicos são um grande contingente da população brasileira. A senhora está olhando para isso, está preocupada com isso? Tem um jeito de chegar e estabelecer um diálogo com essas pessoas?
Vera, eu não vou te dizer que estou preocupada em como estabelecer o diálogo. Eu sempre digo assim, eu sou ministra das mulheres do Brasil. Acabou as eleições, eu não vou perguntar se ela votou no Bolsonaro, votou no Lula, votou no Ciro. Eu preciso pensar políticas públicas para atendê-las. Eu preciso ter política pública lá na ponta para que qualquer mulher, seja evangélica, seja qualquer uma, seja atendida por essa política pública. Eu não posso perguntar, você é de tal religião, você é de tal partido. Não, eu preciso pensar enquanto Estado brasileiro. Essa é a minha responsabilidade. Eu tenho estabelecido as prioridades do meu ministério a partir daí. Não no enfrentamento, né? A gente tem muitas diferenças ideológicas que estão colocadas. Eu encontrei um ministério que pensava a mulher a partir da reprodução como mãe, né? E tinha programas Cuide de uma Mulher, Salve uma Mulher. Nós queremos cuidar e nós queremos salvar as mulheres, mas com política pública e com política nacional efetiva e com resultados. Né? Nós queremos as mulheres como sujeitos de direitos, como cidadãs, com autonomia econômica, com autonomia política, financeira. Então, é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, independente de que mulheres. Então, assim, eu tenho trabalhado muito com essa política, né? De que as mulheres do Brasil, todas, as 52% da população que é mulher nesse país, é que eu estou preocupada e que eu vou fazer política pública. Então, muito mais do que dialogar, a minha responsabilidade é implementar política para que a vida delas melhore financeiramente, que elas não sofram violência, que elas estejam onde elas quiserem. Essa é a minha função.
Ministra, eu queria... a senhora tem falado em fazer políticas públicas com várias pastas, né? Recentemente a gente teve o caso do técnico Cuca, que saiu do Corinthians por um caso de estupro de vulnerável. E vira e mexe, essas histórias se repetem. Vocês pensam em fazer uma parceria com sei lá, Ministério dos Esportes, não sei, times profissionais? Como mudar essa imagem tão ruim que alguns atletas acabam...
A gente já tem uma conversa com a ministra Ana Moser, primeiro das diversas ações do 8 de março, que a gente começou. A segunda, com fortalecimento também do futebol feminino, porque aí você já começa a entrar na esfera do debate de como você vai colocar as mulheres nesse lugar. E rever, inclusive discutir com os times profissionais a questão de apoiar, né, o futebol feminino. Que é importante, porque isso vai fazer a diferença. O que aconteceu no Corinthians agora, efetivamente mostra isso. Né? Que é a torcida feminina do time junto com as meninas que jogam, né, do time, que fizeram o enfrentamento. Né? Eu acho que isso é importante. Agora, Cristiane, eu acho que nós precisamos fazer esse debate para dentro do futebol, porque a gente tem casos muito graves. A gente teve o caso do goleiro Bruno, agora teve esse. A gente tem vários casos do Daniel Alves, né, que vai se perpetuando dentro daquele conceito de que é famoso, é futebol, né? Tem um músculo.
A mulher é Maria Chuteira.
Exatamente. É. Então, nessa perspectiva, nós queremos sim, junto com a Ana Moser, para o ano que vem, esse ano a gente quer fortalecer a questão do futebol feminino, nós queremos fortalecer as mulheres nos skate, né? De uma forma com política pública, mas... junto com isso, estabelecendo uma política efetiva de conversa e diálogo.
Acho que a Silvia tinha pedido e a Ana, Silvia, Ana.
Ministra, sobre a implementação da Lei Maria da Penha, né? Nos últimos anos, o enfrentamento à violência contra a mulher acabou muito restrito às políticas de controle de criminalidade. Então, o anseio até da população por mais crimes, mais penas, né? E a rede de atendimento, os equipamentos, os serviços da rede, casas-abrigo, casas de passagem, centros de referência, casas da mulher brasileira, acabaram muito negligenciados. E a gente sabe a importância disso, né? A senhora tem uma história de luta e reconhece que naquele território onde não há rede, essa mulher é vítima de feminicídio sem ter como pedir ajuda, né? Então, a importância e a relação direta da existência da rede com a maior subnotificação da própria violência. Como é que o Ministério das Mulheres busca reestruturar essa rede? Existe um movimento de retomada do diálogo do governo federal com os gestores estaduais e municipais nesse sentido, de reorganização dessa rede de atendimento às mulheres? A gente pode sonhar com casas da mulher brasileira em cada capital? E em que período, em que prazo, ministra?
Silvia, eu acho que não só sonhar, porque a gente já começou a discutir, nós fizemos agora, né, o Fórum Nacional, reinstalamos o Fórum Nacional de Política para as Mulheres, os organismos de política para as mulheres, onde estavam 26 estados, onde estavam 250 secretarias de mulheres municipais, exatamente para a gente começar a restabelecer a parceria com os governos dos estados. Eu vou andar em todos os lugares, vou falar com o governador, presidente do Tribunal de Justiça, porque nós precisamos, e vou discutir com o Congresso, que tem que parar de mudar a Lei Maria da Penha, e o Congresso precisa ajudar a fazer a implementação da Lei Maria da Penha. Porque esse é o desafio do enfrentamento à violência. Nós temos 139 juizados especializados em violência contra as mulheres num país com 5.000 e quase 700 municípios. Não pode, não dá. Então você vai dizer, ah, mas está tendo? Não está, não está sendo implementada. Centros de referência, eles caíram em 30%, quase 40%. Nós precisamos reativar isso. E as casas das mulheres brasileiras, nós vamos fazer em todas as capitais e no interior, Silvia, porque ela é uma política que mostrou que deu certo, ela é efetiva. O município de Campo Grande, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira Casa da Mulher Brasileira, atende, Vera, 1.500 mulheres por mês.
Nossa, muita gente.
Não é por ano, é por mês. Um município de 800 mil habitantes. Então, então o serviço que é bem feito, bem articulado, com todo o serviço, ele dá resultado, ele traz efetividade. Então, eu queria dizer isso, nós vamos sim investir, investir muito. Em andar, investir financeiramente e investir em articulação.
Mas vocês vão priorizar os municípios que têm maior feminicídio, maior número de feminicídio?
Não.
Ou a gente, os estados?
Não, nós não vamos usar esse critério. Nós vamos usar o município que tiver Secretaria de Política para as Mulheres, porque precisa ter uma coordenação da política local e a vontade política da prefeitura, porque senão a gente estabelece que o município vai receber a casa, mas o prefeito não tem interesse.
Diga lá, Ana.
Voltando até um ponto que a Vera tinha colocado, que eu acho super importante, a gente fala sobre misoginia, a gente fala sobre machismo, a gente fala... Mas eu tenho a sensação, né, e até percebendo isso no dia a dia, lidando com mulheres dos mais diferentes perfis, que essa discussão não chega na maioria da população. É uma discussão que, inclusive, quando chega, como a própria Vera mencionou, ela chega de uma forma totalmente distorcida. Vocês viram o que aconteceu nos últimos anos em relação à palavra feminismo. Você falar que você é feminista parece que você está falando um palavrão, como se feminismo fosse uma coisa ruim e não o simples fato da gente querer que as mulheres tenham os mesmos direitos e as mesmas condições que os homens. Como fazer para que esse debate, né, desconsiderando a polarização, porque é um negócio extremamente complexo, para que esse debate seja um debate mais de construir uma sociedade mais justa e mais inclusiva para todas as pessoas, inclusive para as mulheres, e sair desse debate mais teórico, porque eu acho que isso é muito difícil. A maioria das pessoas não consegue acessar essa discussão. Sim. Como que a gente faz com que essa discussão vá para todas as pessoas, vá para as casas, vá para a discussão do jantar? Essa é a minha dúvida, sabe?
É que eu fico pensando, Ana, se a gente precisa que essa discussão vá para a mesa do jantar. Acho que a mesa do jantar precisa ter comida. Né? Isso já é uma grande questão.
Sem dúvida.
Então, você vai sentar ali para discutir o que foi o seu dia a dia, como é que aconteceu. Isso é importante. Isso só é possível se você pensar que você tem um governo que estabelece política pública para garantir felicidade, para garantir tranquilidade para as famílias se organizarem, para não ter um racha entre a família por causa de partido tal, por causa de partido
mas
tal.
Mas isso nem sempre depende só de ter comida, né, ministra? Depende de uma educação, a senhora falou antes.
Que eu vou chegar bem ali. Então, primeira é ter comida, porque a gente tem um grande número de pessoas que não tem. A segunda é você discutir é a partir da educação e da cultura, que não só a educação, mas a partir de educação e cultura, e trabalhar lugares, espaços que façam com que a convivência seja outra. E, por fim, o acesso à informação. O acesso à informação, que é muito importante. Eu sempre pego o exemplo das mulheres do 180, porque elas são fundamentais. Se você não tem informação básica, como é que você toma decisão? Sim. Essa é a questão. Uhum. Então, assim, educação. A informação que a maioria do povo tem, qual que é? Então esse, para mim, é o grande debate. Então, nós temos que pegar três viés. Um, de garantir que as famílias tenham comida para poder sentar na mesa. Segundo, que você discuta, a partir da educação e da cultura, elementos outros, que é shows, teatro, né? Você ter lugar de lazer, de prazer. E um outro, que é você ter acesso à informação. Uhum. Porque, às vezes, você está mexendo no celular. Eu, muitas vezes, faço isso. Quando eu chego à noite, da meia-noite às seis, você vai ver a informação, e aí sai lá uma notícia, um artigo, eu paro e vou ler. Mas, assim, porque é de meu interesse. Sim. Nós temos que permitir a população ter isso. Isso, para mim, é o grande desafio para a gente mudar.
E traduzir um pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter uma linguagem mais acessível, a gente tem que mostrar mais, explicar mais, né, Vera?
Isso. Mafô, por favor.
Pegando o gancho dessa complexidade que a gente tem, além de termos várias camadas, a gente tem um Brasil continental. E com essa dificuldade da gente conseguir acessar todo mundo, porque não são as mesmas políticas que vão funcionar em todos os lugares, e as políticas para as mulheres mostraram exatamente isso. Então, às vezes, trabalhar numa cidade que tem mais feminicídio não é a melhor tática, porque você precisa ter uma vontade política para fazer com que as coisas aconteçam. Então, essa engenharia, ela é uma engenharia que necessita não só da gente entender que a gente tem camadas de responsabilização, prevenção e acompanhamento, porque muitas vezes o acolhimento é um problema. A gente fala sobre canais de denúncia e a gente sabe o quanto isso prejudica. Então, o que a gente pode, como é que a senhora vê essa complexidade para ajudar não só a gente a chegar em diferentes camadas, mas com o papel de cada um dos setores para conseguir fazer com que essas pontas, né, essa conexão das pontas realmente ajude? Porque não são só as políticas públicas que vão resolver, você precisa ter as políticas das empresas, você precisa ter as organizações sociais, a gente só está aqui como mulheres, porque as organizações sociais construíram uma possibilidade para que as mulheres estivessem nesse lugar que a gente está. Então, como que a gente faz isso?
Acho que partindo do território, Mafone. Nós temos que parar de ter essa coisa de que a política pública sai de Brasília, sai do escritório. Nós temos que ir lá. Porque, veja bem, a Casa da Mulher Brasileira, Cristiane, para o Amazonas e para a Floresta Amazônica, não vai funcionar. Eles já me pediram um barco da Mulher Brasileira. Porque é para isso, para andar na região, para pensar. Isso só foi possível porque eu fui em Manaus. Né? Então, assim, nós temos que partir da territorialidade. E a partir da territorialidade, você vai ver a realidade, os parceiros, quem quer, quem não quer e a forma com que quer. E se você estabelece uma boa parceria, seja com o movimento social, seja com parceiros da empresa privada, de igrejas, né? Que são super importantes, você faz com que o poder público assuma a responsabilidade. Então, para mim, eu sempre digo para minha equipe, a gente tem que andar, né? Bota tênis, tira o saltinho, que é só pro roda-viva. E depois nós vamos, então, fazer, porque é a partir daí que você vai construir políticas diferentes, para realidades diferentes, garantindo a diversidade. A gente ontem discutiu isso bem rápido, tá, Vera?
Tá.
Ontem o pessoal de Dourados foi lá para discutir a Casa da Mulher Brasileira comigo. É. Dourados é de Mato Grosso do Sul. Ele lá tem várias aldeias indígenas, tem a fronteira e tem Bolívia, né? Bolívia e Paraguai. Eu falei, bom, a gente só pode discutir uma Casa da Mulher Brasileira lá se tiver contemplado tudo isso. Então, tem que ter gente que fala as línguas indígenas, né? Que fala... Então, assim, é isso que é construir a política a partir da realidade e, na verdade, com isso você insere todas.
Sim. Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco, vai para um outro intervalo, volta já já com mais Cida Gonçalves. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ministra Cida Gonçalves. Ministra, a gente falou bastante sobre polarização, sobre exploração do debate de gênero. Uma das questões mais usadas nessa extrema ideologização pela extrema-direita é a questão do aborto, né? Foi extremamente ideologizada. E a gente teve na semana passada uma cena lamentável numa comissão do Senado, em que o senador Eduardo Girão tentou entregar para o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, um boneco simbolizando um feto de 11 semanas para repudiar o aborto ou para querer sensibilizar a população. E ele teve uma atitude muito digna, dizendo que aquilo era um escárnio, era uma performance, que ele não ia coadunar com isso. Como o governo vai tratar essa questão do aborto e em outra esfera desse acontecimento? Como a senhora está vendo essa tentativa de usar as comissões do Congresso para essa espetacularização da política?
Primeiro, eu acho muito ruim, né? Eu acho que o ministro Silvio teve uma dignidade, né? Fantástica, quero parabenizá-lo, né? Eu acho muito ruim esse uso das idas dos ministros na comissão, que é um momento de você construir a política, você sair da polarização,
prestar
conta, sair, fazer o debate de conteúdo, porque a democracia permite que os diferentes pensem. A oposição é para isso, ela pensa diferente para ajudar o governo a avançar na questão das políticas. Então, eu acho muito ruim que isso esteja acontecendo, porque aconteceu já com Flávio Dino, aconteceu com o ministro Silvio. Então, a gente está aí vivendo um momento muito complicado. Com relação... E eu acredito que nós temos que construir o diálogo, né? Eu acho que algumas coisas não dá para aceitar. Eu acho que não dá para aceitar, mas também não é o diálogo é o que vai nos ajudar a vencer o problema, porque a polarização não ajuda, né? Não constrói, ela só destrói. E com relação à questão do aborto, nós estamos com um desafio, Vera, que é garantir a aplicabilidade daquilo que já está na legislação brasileira. Né? A legislação brasileira autoriza a questão do aborto legal em 3 casos. No caso do estupro e violência sexual contra meninas, no caso de risco de vida da mulher, e o STF incluiu agora os casos de anencefalia. Então, nós precisamos preparar para que efetivamente a gente dê conta de atender aquilo que é a questão do aborto legal, que nem isso tem acontecido no nosso país, porque acabaram a maioria dos atendimentos que tinha nos municípios.
E até criminalizaram a questão do estupro e tudo mais.
Né? Criminalizar.
Tinha muito mais dificuldade.
Criminalizaram a mulher e os profissionais, né?
Joana, por favor.
Ministra, a senhora convidou recentemente para uma reunião em Brasília as atrizes e as roteiristas que denunciaram o ex-diretor do Departamento de Humor da Globo, Márcio Smelling. E logo depois que esse convite foi tornado público, ele, que sempre negou a acusação e a defesa dele, reclamaram, disseram que tinham estranhado que o governo fizesse esse evento, essa reunião, porque esse governo... É um governo que sempre defendeu, né, de um governante, uma gestão que sempre clamou pelo devido processo legal e pela presunção de inocência. A senhora esperava, quando fez esse convite para esse evento, esperava esse tipo de queixa?
Não, porque, na verdade, a pauta do Ministério é discutir a violência, né? Inclusive o assédio. O 8 de março, esse foi o debate. E a discussão com elas não foi sobre o caso. Não teve conversa sobre o caso, o nome dele nem foi citado, é importante dizer, nem foi citado. Né? O que nós queremos discutir e que elas também se colocaram à disposição é para ajudar no debate sobre o assédio no Brasil, né, de que isso saia do lugar que está, que foi isso que a Silvia trouxe para cá, que se saia, e que a gente vai se juntar. Elas se juntam ao Ministério nas ações que o Ministério está fazendo para combater o assédio sexual nos locais de trabalho. Foi isso que aconteceu, foi essa audiência, portanto, não tem cabimento. Se ele tentou intimidar ou elas ou a mim, não conseguiram, porque não era essa pauta.
Mafuane, tinha pedido depois Silvia.
Ministra, eu fiquei muito mexida com essa cena. É muito difícil no século XXI, como a senhora disse, a gente ainda ter esse tipo de tentativa de deslegitimar discursos. E tem alguns pontos muito importantes do que aconteceu ali, né? Eu acho que o primeiro ponto, e eu queria aqui, na presença da senhora, agradecer pela disponibilidade de estar nesse lugar público, porque é muito difícil. Eu imagino que a senhora está passando. Para o Silvio, agradecer aqui publicamente o ministro Silvio pela atitude que ele teve de recusa e de muita educação de como a gente faz um debate público, né? E não é na violência, é dizer, eu respeito quem você é, mas isso é o limite, você extrapolou o limite do que a gente chama de debate público. E tem uma terceira dimensão que eu queria tratar aqui, que é como é que a gente faz para ter mais homens nesse lugar que o Silvio está, porque não é um debate sobre as mulheres, é um debate sobre os homens que tem que ser feito. Então, num papel, primeiro, como um gestor público e como homem na discussão de equidade de gênero, e um segundo papel que ele trouxe, eu vou ser pai, que é essa discussão sobre a política de cuidado, sobre como é que a gente traz essa reflexão sobre a divisão do trabalho doméstico para um lugar de muito mais respeito, que a senhora começou no nosso, no nossa conversa aqui falando. Então, queria que a senhora abordasse o papel dos homens e a discussão sobre a política de cuidado.
Mafone, eu acho que o papel dos homens é estratégico. Eu acho que o problema das mulheres não é só das mulheres, é de homens e de mulheres, é da sociedade brasileira. É, se nós não entendemos isso, a gente achar que isso é um problema das mulheres, nós não vamos resolver. E homens como Silvio, nós temos muitos no país. Eu acho que a gente tem que dizer que nós temos, que são parceiros, que estão junto, né? que estão na luta e que fazem a diferença na nossa luta. Eu acho que é importante também colocar isso. A grande questão nossa é que nós precisamos de mais homens como o Silvio. Nós precisamos de mais homens que estejam conosco, né? Para que possamos, de fato, reverter o processo do que está colocado, né? Então, você discutir o ato da entrega, né? que foi feita ali, foi um ato de agressão, de violência. Nós estamos aqui discutindo horas a questão da violência. Aquilo é um ato de violência. Né? Porque você acha que o seu pensamento sobrepõe qualquer coisa, uhum. E aí você violentou, né, o direito do ministro Silvio, você violentou o direito de quem estava naquela casa e você violentou o direito de todas as mulheres do Brasil. De todas as mulheres do Brasil. Ali, então, foi uma violência, eu diria que pública e política, de alto grau de violência, não só com o ministro Silvio, mas com todas nós mulheres brasileiras. E acho que nós precisamos, dentro da política de cuidado, vou ter cuidado com o tempo, dentro da política de cuidado, a gente rediscutir, não como uma forma forçada, não como uma forma brutal. Nós precisamos começar a pensar como nós vamos falar com os homens. Como é que a gente discute algumas questões que são desafiadoras, porque a sociedade, né, estipulou qual era o papel do homem e qual era o papel da mulher. E nesses últimos 4 anos isso foi reforçado, né, quando a antiga ministra dizia mulher usa rosa e homem usa azul. Né? Então você vai ter uma política de reforço de funções de masculinidade e feminilidade que termina, está aqui, está colocado e que nós precisamos avançar na questão simples. Você colocar seu filho para lavar a louça, você não está tornando ele um homossexual.
Uhum.
seu filho, ajudar tanto quanto a sua filha, né, é fazer ele se sentir proprietário de um espaço que também é dele.
E qual, né, é o problema de ser homossexual, né?
Não, não tem nenhum problema, mas a grande questão é que
pra
as pessoas...
Pensa,
é para quem pensa.
Para quem pensa com essa mentalidade.
Exatamente, não é? Então, nós precisamos desfazer isso. Uhum. Porque também, se for, não tem problema nenhum. Mas a grande questão...
E não vai ser lavar a louça que vai fazer
que
isso.
Que vai fazer.
De alguma maneira.
Não é limpar a casa e lavar a louça que vai tornar.
Silvia.
Ministra, nós temos o feminicídio no nosso país como uma chaga social. Nós amadurecemos nos últimos anos para a compreensão do feminicídio não mais como o crime passional, mas sim uma manifestação de ódio, de poder sobre o corpo, a vida da mulher, que acontece geralmente no final de uma escalada de violência. Daí porque a gente já tem a compreensão de que essas mortes são evitáveis quando o Estado cumpre o seu papel. O fato é que nós estamos falhando, as estatísticas demonstram, falhando muito, e talvez uma das falhas, e acho que isso dialoga com esse tema do que aconteceu com o Silvio de Almeida, é a negligência, a omissão que se tem no debate sobre os órfãos do feminicídio. Uhum. Né? Então, não há preocupação relacionada a essas crianças e adolescentes. A gente tem uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará, com o Instituto Maria da Penha, onde estima-se que a cada mulher assassinada, aproximadamente 3 órfãos. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública conjectura que o feminicídio deixa aproximadamente, num ano, 2.000 órfãos entre crianças e adolescentes. Há um estudo também da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que estima-se que a cada 10 mulheres assassinadas, 6 tinham filhos com os próprios autores dessa violência. Como é que o Ministério das Mulheres, dentro da transversalidade que deve pautar as políticas, as ações dessa pasta, pretende lidar com essa invisibilidade dos órfãos do feminicídio?
Silvia, nós primeiro queremos discutir o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Nós não podemos mais tratar o feminicídio isoladamente de uma série de coisas. Nós precisamos ter um pacto nacional que não aceite, não tolere, seja, o presidente Lula disse num dos eventos dele que ele quer feminicídio zero em 4 anos. Todos os ministros riram e olharam para mim. Eu queria me enfiar, porque... Mas, na verdade, ele está certo. O feminicídio zero é intolerância com o feminicídio. Não significa que nós vamos zerar o feminicídio em 4 anos. Mas nós precisamos decretar nesse país... A intolerância com relação ao feminicídio. A intolerância não significa matar os homens, né, gente? A intolerância significa dizer não, nós não queremos, nós não podemos.
E então, começa por reconhecer que ele existe, né? Porque existe. Tem esse lugar, sim, comum que se criou de então quando mata homem é homicídio, e não sei o quê, sem levar em conta que a gente não está falando de todas as mortes de mulheres, todos os assassinatos, não, mas dos assassinatos que tem a questão de gênero de como gênero. Uma motivação.
Exatamente. E aí, dentro do pacto, nós estamos incluindo. A Câmara já aprovou um projeto da deputada Maria do Rosário agora, né, sobre a questão dos órfãos. Está no Senado, voltando, vai para a gente. Nós vamos fazer no Senado uns ajustes. Eu já falei para ela que a gente quer incluir algumas coisas, alterar outras, para que, de fato, ele possa entrar com uma legislação e a gente vai colocar. Então, o pacto vai ter a questão da ação preventiva e do feminicídio. Ação preventiva não é educativa e campanha, não. A gente precisa pensar ações mais duras. Patrulha Maria da Penha é prevenção ao feminicídio. Tornozeleira eletrônica é prevenção ao feminicídio. Nós precisamos inverter o nosso pensamento. A questão do atendimento aos órfãos, né, e o combate à impunidade aos feminicidas.
Perfeito. Então, com isso, a gente encerra nosso quarto bloco do Roda Viva, vai para o último intervalo e volta já já com o encerramento desse programa tão importante. Estamos de volta com a ministra Cida Gonçalves e a pergunta agora é da Ana Fontes. Ana.
Ministra, voltando para a questão da economia do cuidado, né? A gente sabe que a economia do cuidado tem três fatores muito importantes. Primeiro, ele não é compartilhado, ou seja, ele é majoritariamente feito por mulheres. Estima-se que 80% da economia do cuidado, que é cuidado com os filhos, com a família, com a casa, com os idosos e com os doentes, sejam feitos por mulheres. Ele não é compartilhado, ele não é valorizado financeiramente, essa economia, e ela também não é reconhecida. Apesar de que nós aqui, só estamos aqui hoje porque alguém cuidou da gente, esse não é um trabalho reconhecido pela sociedade. Recentemente, a Argentina criou uma lei para valorizar na aposentadoria o cuidado com os filhos. Eu queria perguntar para a senhora o que vocês pensam em fazer em relação à economia do cuidado, que é um tema que está assim, necessário, urgente, para a gente mudar esse jogo de que isso é um trabalho só de mulher, esse é o território de mulher, para a gente mudar esse jogo definitivamente em várias questões, né? Seja no ambiente corporativo, seja no empreendedorismo e em vários outros cenários.
Acho que tem duas possibilidades, né? Eu acho que a gente colocar o debate sobre a questão do valor financeiro do cuidado é importante. Eu acho que esse tem que ser o primeiro debate, né? Perfeito. Quanto você paga para uma cozinheira? Quanto você paga para uma lavadeira? Quanto você paga por uma faxineira? E coloca isso na ponta do papel, porque esse é o grande... E eu dizia, digo lá no Ministério, que esse é o eixo da desigualdade. Uhum. Porque quando você coloca as mulheres dentro de casa para lavar, passar, cozinhar, com remuneração zero, você estabeleceu a desigualdade. Uhum. Tá? Então, a desigualdade, ela está ali. Uhum. Ela não está em outro lugar. E quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela vai nesse lugar, partindo desse lugar. Por isso que, quando a Jana perguntou, né, a questão da experiência, os homens sempre terão mais experiência, porque as mulheres...
Tiveram um tempo de consciência.
Exatamente.
Cris.
Ministra, eu sei que a questão da transgeneridade não está embaixo da sua pasta, mas uma mulher trans é uma mulher, não deixa de ser uma mulher. E eu queria saber de que maneira isso está sendo trabalhado integralmente nas políticas públicas, né? Se ela chegar na caixa, uma mulher trans chegar na caixa, ela pode vir a ser beneficiada dessa linha de financiamento, enfim? Como é que isso está sendo integrado?
Nós temos um debate na questão tanto das políticas públicas, porque o primeiro grande debate é a questão da identidade, né? Então, geralmente, esse é um grande problema. Por quê? Porque você diz assim, pode receber, mas se a pessoa ainda não conseguiu mudar o documento, a própria instituição termina paralisando tudo. E essa é a grande denúncia que o movimento tem trazido, apesar de que quem trabalha mais nessa pasta é o ministro Silvio Almeida, né? Mas nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva que a pessoa chegou, se declarou, né? Ela chama a Joana, ela vai ser Joana. Né? Se ele diz que é João, vai ser João. Não tem discussão. Mas isso também é um processo que legalmente dá problemas. Né? Você não pode colocar no papel um empréstimo para alguém que a identidade no papel, não, a identidade física, identitária, né? Seja um homem. Então você tem que resolver também todos esses problemas. Agora, o governo quer resolver, nós temos interesse em resolver, porque nós respeitamos todas as diversidades que estão colocadas.
Ministra, a gente discutiu aqui uma série de mudanças culturais, do que antes podia até ser tolerado e não é mais, de como fazer a sociedade evoluir em algumas conversas. Há duas semanas atrás, a gente viu o presidente Lula se retratar em relação a uma fala que ele fez em relação às pessoas com deficiência, que foi considerada capacitista. E ele se retratou em termos muito bons, dizendo que ele não conhece tudo, que ele errou, pedindo desculpas, efetivamente. Lá atrás, no passado, ainda no auge da Lava Jato e do impeachment, grampos telefônicos flagraram o presidente Lula em falas muito ruins em termos de misoginia e machismo. Ele chegou a dizer para a presidente Dilma que quando a assessora Clara Ante recebeu 5 pessoas da PF na casa dela, ela achou que era um presente de Deus, porque 5 homens de uma vez na sua casa. Chegou a falar das mulheres de grelo duro do PT. A senhora acha que houve, em relação a essas falas, a mesma preocupação em se retratar? E a senhora acha que foi feita uma discussão de quando essas falas partem da esquerda e de um líder muito respeitado da esquerda, elas serem meio minimizadas, contemporizadas, e isso ter de mudar também?
Vera, primeiro não foi minimizada, né? Todas as questões que o Lula colocou, ele respondeu dentro da esquerda como qualquer outro respondeu, né? Foi criticado, foi falado, foi avaliado, e isso é que faz ele mudar de posição, porque o Lula ele é um líder que ele é capaz de ouvir e perceber que ele errou, né? Então eu acho que isso é uma das grandes virtudes, vamos dizer, do presidente Lula. Então, eu acho que assim, não é minimizado, né? As mulheres da esquerda não perdoam nenhum líder que é machista, do mesmo jeito que não perdoa os outros, né? Então, assim, acho que eu queria dizer isso com muita tranquilidade, né? E acho que, assim, eu concordo com o Luca, muitas coisas a gente vai aprendendo no processo e principalmente ouvindo críticas. A gente não aprende porque a gente leu num livro ou porque a gente... Nós aprendemos muito mais quando as pessoas falam assim, pô, Cida, você não devia ter falado isso. Ó, Cida, isso está errado, né? Então, assim, eu acho que essas coisas, elas são importantes. Porque o importante do ser humano é a sua capacidade de ressignificar a sua fala e de ver as suas coisas. E para mim, o presidente Lula acertou em duas coisas. Um, em pedir desculpa na questão do capacitismo e criando o Ministério das Mulheres com a força que ele criou, né? Eu acho que como uma forma de rever toda a posição que ele já tinha
feito. Que era cultural também, ele vem de um meio machista, né? Dos sindicatos, eu acho que todos nós estamos sujeitos a essa revisão.
O Joana, é todo nós.
Depois, Mafu.
Uma curtinha aqui, queria voltar um pouco no começo da entrevista, na discussão sobre a igualdade salarial. Que impacto teria a expansão da licença paternidade, uma expansão profunda aí, para aliviar esse peso da maternidade sobre a carreira da mulher?
Joana, eu gosto da ideia de ampliar a questão da licença paternidade. Eu acho que, de imediato, ela não traz resultado nenhum. Porque ou você rediscute a cultura, né, do que é o papel dentro de casa, o que não é, ou você não vai ter, porque você tem a licença paternidade, mas ele vai chamar a mãe dele para ficar cuidando do filho e ele vai fazer outra coisa. Essa é a verdade hoje no Brasil. Então nós precisamos rediscutir a questão da cultura e dos valores. Eu sempre digo assim, nós precisamos ensinar os homens a dormir com as crianças no colo para eles saberem o que é intuição, como é bom, né? Isso é que nós precisamos fazer e os homens precisam se abrir para isso.
Mafô, depois Silvina.
Ministra, eu ouvi de uma grande ativista chamada Jurema Werneck, que é diretora da Anistia Internacional, uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse que os ativistas são aquelas pessoas que colocam esperança em movimento. E para mim, eu acho que é a melhor definição de tudo que a gente decide fazer para construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todo mundo. E ele só vai ser assim se ele for para as mulheres. Eu queria saber da senhora, o que que te move? O que que move a sua esperança?
Ai, o que me move é a vida das mulheres. Então é acordar todos os dias e tentar ver se nenhuma mulher morre naquele dia. Seja de fome, seja da questão... de gravidez, né, de mortalidade materna, seja do feminicídio. E é a esperança de ver um Brasil igual, de homens e mulheres igual. Isso me move todos os dias e todas as horas.
Silvia?
Ministra, a gente sabe que até mesmo quando a gente está diante da piora das condições do planeta, desmatamento, falta de acesso à água potável, os grupos mais afetados são sempre formados por mulheres, né? Não dá para dissociar o contexto de gênero da elaboração de todas as ações e políticas que precisam ser implementadas em todas as pastas ministeriais. Eu queria entender o papel hoje do Ministério das Mulheres para que a ação do Estado como um todo seja a base da política das mulheres, né? Pensando em transversalidade. E se dá para ser otimista, se a gente pode pensar que 2023 e os próximos anos serão melhores para as mulheres brasileiras?
Eu digo que sim. Acho que vai ser melhor para as mulheres, porque nós vamos nos esforçar muito para ser, né? E a segunda coisa, a questão da transversalidade, a gente provou agora no 8 de março. Eu falei com 29 ministros. Foram 29 ministros em um mês, na verdade, em 15 dias, né, conversando sobre política, colocando as ações. Nós saímos, nós tínhamos 23 milhões, nós fomos para o Ministério, que foi o que nós herdamos do governo anterior, né, nós fomos para 23 milhões, e no 8 de março, Vera, com todas as ações do governo, nós chegamos a 950 milhões. Né? E nós estamos fazendo isso todos os dias. E agora nós estamos dizendo para os estados, olha, tem
mas
dinheiro...
Mas aí não necessariamente que estão na pasta da senhora, não, estão nas estão, outras pastas, estão, mas são ações para mulheres.
Para mulheres. Uhum. Então agora nós falamos, lá no seu estado tem dinheiro para mulheres mil. Lá no seu estado tem dinheiro para o PA, para as mulheres. Tá carimbado no Ministério da Justiça dinheiro para isso. Então você vai fazendo a transversalidade garantindo que todas as áreas, porque quando o Ministério da Justiça e Segurança tem recurso para as mulheres, a Secretaria de Segurança Pública vai buscar e vai ter que fazer. Então, isso eu acredito que vai ser um processo que nós vamos reconstruir em 2013 e que vai ter resultado em 2024.
A Ana queria fazer mais uma, vai dar tempo.
Vai dar tempo, rapidamente. É, nós fazemos um mapeamento de iniciativas do ecossistema de apoio a mulheres nos mais diversos segmentos. E a gente percebe que nesses últimos 6 anos só vem aumentando as iniciativas, né? Ações, iniciativas e programas para as mulheres. A minha dúvida é, aumentam as iniciativas, mas a sensação que eu tenho é que é tudo muito fragmentado, que cada dia surge uma nova iniciativa. Como fazer, né, pensando num aspecto de governo, iniciativa privada e organizações e instituições, para não fragmentar, para a gente fortalecer e fazer com que essas iniciativas boas que estejam acontecendo não sejam simplesmente ignoradas e se criem cada vez novas iniciativas com nomes novos, com modelos novos? Eu acho que essa é uma preocupação, porque eu acho que fica tudo muito fragmentado e a gente acaba não fortalecendo.
É, na conferência passada, a discussão era sobre o sistema de política para as mulheres. Uhum. Eu não penso o sistema de política para as mulheres como suas ou como SUS, mas um sistema que agregue todas essas informações, que nós possamos ver as diversas experiências que tem nos diversos lugares do país, para que isso possa se formar numa grande rede, uhum. uma grande teia, na verdade, não é rede, né? Uma grande teia de solidariedade, uhum. que é isso que nós precisamos. Nós precisamos recuperar no Brasil solidariedade, respeito, e a gente precisa voltar a se amar, né, gente? Nós precisamos acabar com esse ódio no país. E quem ama mais do que as mulheres? Que dá vida para os seus filhos, que cuida. Então, assim, eu acho que nós precisamos a trabalhar com uma rede, e aí essas redes, porque são redes de solidariedade, que pode ser de instituições, de pessoas, de governos, não tem problema. É uma rede de solidariedade, de apoio às mulheres, vai estar ali naquele sistema, e ele pode se conversar, se trocar e se falar. Porque aí eu acho que não se perde, Ana.
Muito bom.
Com isso, então, a gente chega ao fim desse programa. Ministra, agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos.
Eu que agradeço.
Agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo aqui. Ana Fontes, Cristiane Barbieri, Joana Cunha, Mafone Odária, Silvia Chaquian e Cecília Marins, que integraram comigo a conversa, de alguma maneira, desenhando ou perguntando. Um agradecimento especial também a você pela sua companhia todas as segundas, mesmo num feriado, e pela audiência que sempre vem conferir o programa depois no nosso canal do YouTube. A ONU estima que seriam necessários 300 anos para o mundo atingir a igualdade de gênero. Eu abro aspas aqui para o presidente, para o secretário-geral da ONU. Os direitos das mulheres estão sendo pisoteados, ameaçados e violados em todo o mundo. Quem diz isso é o Antônio Guterres. É por isso que depois de um mês de março dedicado às mulheres, nós voltamos. Voltamos a esse recorte também no 1º de maio, como uma reflexão sobre o mercado de trabalho e a necessidade de encurtar esse prazo de 3 séculos. É uma necessidade e uma missão de todos nós, homens e mulheres. Na próxima segunda-feira, nós receberemos o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, ao vivo aqui no Roda. E como ele, é sempre uma garantia de uma entrevista imperdível. Até lá!